também vou fazer uma reflexão, vai ser uma reflexão mais pessoal, deste 30 e muitos, 40 anos de atividade de investigação, mais ligada à universidade. Eu diria que a minha atividade de investigação começou com uma ida para o Canadá, pouco depois de me ter licenciado, e eu diria que começou na primeira reunião que eu tive com o meu supervisor lá, em que parte da discussão do programa de trabalhos, etc., ele terminou com uma frase que me marcou para o resto da vida. É que ele disse-me: a investigação só tem valor se no fim houver alguém que pague pelos resultados. E isto é uma frase que é chocante, mas que de facto marcou-me para o resto da vida. Só que investigação significa resolver problemas e, se há um problema, há alguém que está disposto a pagar para a sua resolução. E é um conceito que tem sido extremamente difícil implementá-los neste país ao longo da vida. Isso com toda a franqueza. Eu, digamos, depois de ter resolvido o problema no Canadá, que no fundo puseram, digamos, uma ponte de uma empresa para resolver um problema, uma ponte com 12 metros no laboratório, e tive que resolver uma coleção de problemas, que no fundo essa empresa, obviamente, pagou toda essa investigação e ainda me ofereceu emprego, se calhar fiz mal não ter aceitado, mas enfim. Regressei aqui e, digamos, toda a minha vida a investigação foi com esse sentido, foi resolver problemas. Eu lembro que a primeira investigação paga que eu tive aqui foi associada à construção da ponte do Guadiana em Vila Real de Santo António. No meu doutoramento tinha desenvolvido um software que encaixava diretamente no problema que o projetista tinha. Ele estava com o problema de estimar as diferentes temperaturas que simultaneamente podiam ocorrer naquela estrutura, que tinha vários tipos de materiais, etc., e que tinha feito um software para ti. Foi a primeira verba que me pagou a investigação, digamos, aqui. E depois disso, sempre me vocacionei nisso e, à custa de trabalhos que ia fazendo para resolver problemas, enfim, eu trabalhei sempre na área das pontes, permitiu-me estar envolvido na ponte São João do Porto, até à Baixa da Gama, mais recentemente. Portanto, mas foi sempre, a minha investigação foi sempre desenvolvida para resolver problemas e era paga. Era este conceito que eu chamo, recentemente, quando a plataforma pediu para vir falar sobre isto, um conceito que eu sempre chamei a ideia do market. Portanto, é resolver um problema, mas tem um mercado no fim. Portanto, é fazer esta ligação. A ideia do market é o meu conceito, é o meu conceito de investigação. Quando eu tentei entrar nas empresas de construção, portanto, eu, como perceberam, comecei por trabalhar essencialmente com projetistas. Né? Quando tentei entrar nas empresas de construção, foi uma dificuldade. Porque as empresas de construção, na altura, portanto, estamos a falar anos 80, anos 80, tinham um mercado em Portugal muito bom. Não precisavam fazer construíam casas, etc. Eles faziam tudo. Tudo precisavam de investigação para fazer aquilo que já sabiam fazer. Portanto, isso era o conceito. Curiosamente, encontrei um nicho no setor da construção, que veio ter connosco para pegar mais uma vez nessa ideia do marketing, que foi o nicho da pré-fabricação. A pré-fabricação é um setor que estava a desenvolver permanentemente novos produtos, não vai poder ler novos produtos. Portanto, eles precisavam de inovar. E foi, eu fiz toda a minha grande carreira de investigação associada à pré-fabricação, a desenvolver os produtos novos, alguns, até que depois foram com exportação internacional, etc. Portanto, foi sempre este meu conceito da ideia de market. E neste conceito da ideia de market, eu pergunto, então e papers? Porque isto é importante ver. Os papers faziam-se quando a gente acabava o projeto. Estamos a falar do trabalho que foi feito para uma ponte demora 3 anos. Portanto, fazer os papers no fim, estudava no fundo uma produção científica de 2 papers por ano. Tipicamente, era a minha produção científica. Mas eu produzia os papers para mostrar um trabalho giro, um trabalho com significado, que a gente tinha que fazer. Era mais isso do que propriamente arranjar pontos ou outra coisa qualquer. Infelizmente, o que eu tenho visto nos últimos anos é que tem havido uma evolução deste conceito de investigação à ideia de market, enfim, que é um conceito que há muito pouco, para um conceito de ideia de paper. Este conceito da ideia de paper é um conceito que, eu não sei se as pessoas que vivem nele se aperceberam, é um conceito que é um negócio muito bem montado pelas editoras das revistas. As editoras das revistas científicas hoje em dia ganham uma pipa de dinheiro pagas pelas universidades que fazem as assinaturas, que pagam por download, para consultar, etc. E, portanto, neste momento há uma guerra entre as editoras, inclusive, para arranjar papers. Eu recebo por e-mail 2 a 3 e-mails por dia de revistas de que nunca ouvi falar a pedirem para mandar papers para lá. Portanto, isto é só para verem a beira funda que há neste momento num conceito de investigação a ideia do paper. E os nossos investigadores, como, entretanto, foi montado um sistema de avaliação universitária que vive essencialmente da produção de paper, independentemente do tal valor que o meu orientador dizia, mas quem é que compra essa investigação? Porque esse é que é o verdadeiro valor. Isso não interessa. Portanto, neste momento a malta produz papers porque é isso que permite a sua avaliação, permite que eles subam, digamos, na carreira universitária. E, portanto, o conceito, a ideia do market, desapareceu. Portanto, obviamente, eu estou a falar em situações extremas, mas temos, de facto, muitos investigadores em que vivem só na ideia do market. São eles que inventam o problema, resolvem o problema, inventam um novo problema, resolvem o problema. Se aquilo serve para alguma coisa, não interessa. Temos aqui um problema de loop fechado, que é muito útil porque dá pontos, dá os chamados agarros. Agarro foi uma coisa que as empresas, as editoras também inventaram, que é para os obrigar ainda a trabalhar mais. E andam num ciclo fechado a produzir papers. Infelizmente, nós estamos a deitar fora, eu diria, neste momento, será acima de 80% da investigação que se faz, não tem utilidade nenhuma. Não tem utilidade económica. Não sei, para eles, obviamente, é utilidade, mas não tem utilidade económica. Portanto, isto é que é, para mim, a coisa mais chocante de atualmente da investigação universitária. Bom, mas voltemos a recuar um bocadinho atrás, como eu vos disse, a ligação do idea to market às grandes empresas de construção foi muito difícil. E só com o aparecimento da famosa plataforma da construção é que eu começo a confiar um bocadinho que isto vai mudar. O aparecimento da plataforma da construção também não apareceu por acaso. O INSEE já tinha, o INSEE que antigamente se chamava... já tinha no seu caderno de encargos a criação da plataforma de construção e imóveis. Já tinha no seu caderno de encargos a criação da plataforma de construção há muitos anos. Quanto para a frente, para trás, etc. E eu sabia que aquilo era a via para se avançar para os projetos europeus. Porque, enfim, eu também, e já agora fazendo um bocadinho esta experiência, quando os projetos europeus arrancaram, até eram projetos que eu diria que eram democráticos. Eu consegui, com uma pequena empresa de pré-fabricação portuguesa, ganhar um projeto europeu e ser líder. Portanto, hoje em dia, eu diria, é perfeitamente inimaginável. Portanto, depois, de repente, percebi que os projetos europeus eram dominados por uns lobbies, que eram lobbies setoriais. Portanto, no caso da construção, é a plataforma europeia da construção, cientificamente as áreas onde deve ser feita a investigação e que é controlado pelas empresas, grandes empresas de construção europeias, que elas próprias definem as áreas onde se quer fazer a investigação, porque é as áreas que elas estão interessadas. E Portugal estava fora dessas jogadas porque não tinha a plataforma europeia. Portanto, houve nessa altura uma força junto ao imóvel e, felizmente, hoje em dia conseguiu-se arrancar com a plataforma da construção e conseguiu-se já pôr, finalmente, as universidades em contacto com as grandes empresas de construção. O que é que as empresas de construção agora, de repente, acordaram e vêm, digamos, também puxar por isto? A sensação que eu tenho é porque as empresas deixaram de trabalhar em Portugal e, portanto, estão-se a internacionalizar. E para se internacionalizar, meus amigos, as empresas têm que ser diferentes. Porque uma empresa de construção portuguesa é sempre pequena para a dimensão europeia. Então, se pensarem em termos da Europa, não têm economia por trás que lhes permite combater com uma grande empresa, mesmo as espanholas têm grandes empresas europeias também. Portanto, a única maneira das empresas portuguesas de construção entrarem nos mercados europeus, digamos, nos mercados desenvolvidos, é com nichos onde sejam muito boas. E para terem nichos onde são muito boas, têm que ser diferentes. Para serem diferentes, têm que fazer investigação. Portanto, é por isso que eu considero que que as empresas de construção vão ter que apostar na investigação. Para as empresas não precisam de fazer investigação para construir para uma obra. Porque aí os mercados normais, aí concorrem à obra. Agora, se elas quiserem entrar em mercados mais concorrenciais, têm que fazer investigação porque tem que ser diferente. É essa, essencialmente, eu acho que é esta pedra de toque que chegou às empresas grandes de construção. Vocês não se esqueçam que até, eu diria, 6, 7 anos, as grandes empresas de construção não tinham um setor de investigação. Mas não tinham ninguém responsável por pensar sequer sobre o que era, sobre a investigação. Portanto, quando uma universidade falava com uma empresa, podia sair qualquer alguém, desde a contabilidade até o diretor-geral. Portanto, tínhamos este problema. Enquanto nas pequenas empresas de construção, foi por isso que eu estava a dizer, não, era o dono que mandava. Portanto, o dono não era sensível, não era, e apanhávamos muitos outros que eram sensíveis.